Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Sons do Brasil na área e chegamos para mais uma semana junto com vocês. Hoje, excepcionalmente, iremos reapresentar um programa que gravamos lá no início da nossa caminhada, que foi ao ar originalmente no dia 2 de agosto de 2015, e faremos isso como uma forma de homenagem ao grande amigo e mestre Tavito, que foi para o plano superior no dia 26 de fevereiro de 2019, nos deixando órfãos do seu talento, da sua obra, da sua simpatia, da sua generosidade e amizade. Neste programa, tivemos também a presença do músico, compositor, arranjador e produtor musical, Marcel Ortiz, falando sobre o seu trabalho. A partir de agora, é só se ajeitar por aí para podermos nos deleitar com este papo muito bom e as músicas que o mestre Tavito nos presenteou neste dia. Vamos relembrar este momento marcante na história dos Sons do Brasil.
Boa tarde, galera Sons do Brasil! Mais uma vez estamos aqui e hoje estamos rodeados de música boa, música legal, papo gostoso e de pessoas interessantíssimas.
Né?
É isso aí, o estúdio já tá prontinho, a galera toda pronta. Primeiramente, cara que eu sou, vou dar a minha tietada aqui, fanzaço, Tavito, boa tarde.
Boa tarde, Serginho, tudo bem aí? Boa tarde a todos, muita honra estar aqui com você.
Muito obrigado, é um prazer termos você com a gente aqui. E também, nosso segundo elemento, como sempre temos aqui ajudando a gente a fazer o nosso caldeirão de papo gostoso e música boa, Marcel Ortiz, boa tarde.
Boa tarde, Serginho, boa tarde, Tavito, boa tarde a todos. Para mim, está sendo uma honra aqui, um presente aqui, tá conhecendo o Tavito. Já sou fã já dele, já de criança, porque essas músicas dele aí, ó, fala aí, que daqui a pouco tem muita história, hein?
Tem coisa boa aqui, com certeza. Tavito, para a gente começar esse papo nosso aqui, trabalho novo?
Semi-novo, né? Foi gravado em 2012. Nós estamos aí já com um ano e alguma coisa, dois anos.
Do lançamento?
É, do lançamento. É o meu recente trabalho Mineiro.
Mineiro.
Que é um flash, assim. Todo mundo pensa que só vai ter música mineira, mas não é. Ele é, na realidade, é um flash da minha adolescência mineira. Da adolescência em Belo Horizonte. Nos bailes que a gente ia, né, aquela coisa, tocavam todos os ritmos, boleros, tangos e tal, essa coisa toda, e por aí vai, samba. Então eu fiz um disco extremamente eclético em termos poéticos e rítmicos. E foi um dos discos que eu mais gostei de fazer. Eu gravei um samba nesse disco, eu nunca tinha gravado um samba.
Olha aí.
Então é o que temos pro momento, é o Mineiro.
Mineiro que Tavito, todo mundo sabe, é de Minas Gerais, então já diz tudo aí.
Belo Horizontino de alma, da gema de Belo Horizonte.
Tá certo. Tavito que também foi um dos integrantes do Clube da Esquina, né?
Clube da Esquina, através do Sonho Imaginário, né? O Sonho Imaginário foi criado em 1970. Wagner Tiso, Zé Rodrigues, Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves, Fredera.
Uau!
E Naná Vasconcelos, porque primeiro era o Laudir de Oliveira, depois foi o Naná Vasconcelos. Nós montamos um grupo para acompanhar o Milton, né, o Bituca, quando ele resolveu tirar o smoking e deixar o cabelo crescer, né, inserir uma costela pop, uma costela Beatle, né, no trabalho do Milton. E a gente montou para fazer essa metamorfose aí. Aliás, espetacular.
Legal, e quer dizer...
E só, foi justamente na época do
Só Fera, né?
Não. Ah, sim.
Sim, só Fera, Marcelo.
Essa lista aí que ele falou agora, hein? Nossa, pesadaço.
Legal.
O Sonho Imaginário, inclusive, é até bom falar sobre isso, porque o Sonho Imaginário, nós nos voltamos a nos reunir em 2012 e já fizemos, assim, uns 20 shows pelo Brasil já. Dia 23 de agosto agora, dia 21 de agosto, nós vamos estar em Montes Claros. Com o Sonho Imaginário, né? Sonho Imaginário sem o Zé, né? Porque o Zé, infelizmente, nos deixou em 2009. O Zé fez uma pra gente, rapaz. Eu já fiz até uma música pra isso, acredita nisso? Eu fiz até uma música pro Zé lá no céu.
Legal. Tá, Vitor, vamos aproveitar esse bate-papo nosso. Já vamos mandar uma música ao vivo pra galera aqui, então?
Você quer uma nova ou uma velha?
Você que manda. Você é o...
Então eu vou tocar uma nova.
Bora lá, então. O que, que a gente vai mandar pra galera?
Eu vou... É um poema que eu recebi de um amigo, o Léo Nogueira, e fiz... É um pseudo-duelo entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio, onde eu morei muitos anos, né, no Rio. E o Léo mandou esse poema pra mim, eu musiquei, e acho muito bonito, e chama-se O Mar em Mim. Vamos lá.
O Mar em Mim, ao vivo, com Tavito. Voltamos daqui a pouco.
Minha cidade não tem mar, mas eu tenho mar, sim. Eu trago o mar em mim. No pranto salgado a se derramar, na onda eterna do verbo amar. Eu tenho mar em mim como um rio. Eu trago o mar em mim como um rio. Que é mar até quando lá não está. Eu tenho mar onde me embriago e me devolve o mar de ressaca, o mar das veias, da carne fraca, em outra carne onde me fiz lago. O mar sertão que há na minha dor, o vertical que cai com a garoa, o mar das mãos de quem me abençoa, o mar do qual eu sou inventor. Eu tenho o mar do rosto que sua, eu tenho o mar da praia de asfalto. Já que o mar é propriedade sua, eu tenho o mar nos sonhos que assalto. Oh, eu tenho mar onde me embriago e me devolve o mar de ressaca, o mar das veias, da carne fraca, em outra carne onde me fiz lago. Sertão que há na minha dor, o vertical que cai com a garoa, o mar das mãos de quem me abençoa, o mar do qual eu sou inventor. Eu tenho o mar do rosto que sua, eu tenho o mar da praia de asfalto. Já que o mar é propriedade sua, eu tenho o mar dos sonhos que assalto. Minha cidade não tem mar, mas eu tenho mar, sim. Eu trago o mar em mim. No pranto salgado, onde fui me afogar.
O Mar em Mim, com Tavito, música inédita essa, né? Não tá gravada em lugar nenhum.
Não tá no Mineiro, não.
É exclusividade e Sons do Brasil.
Foi depois do Mineiro que nós fizemos.
É legal, bacana. Marcel, tranquilo?
Opa.
Muito trabalho?
Trabalhando bastante, né? Graças a Deus. É, a gente sempre correndo ali, aqui, tal, pra pagar as contas.
Marcel é músico... Faz algumas produções também de alguns CDs da galera, não é isso? Tem um DVD novo seu também?
Sim.
Novo não, né? Já tem um tempo já.
É, um trabalho que eu registrei em 2010, em dezembro, né, de 2010. Um show com as músicas minhas, né? Um repertório autoral mesmo. Aí eu fiz um DVD, né? Eu registrei esse show. Uhum. Aí fiz um DVD pra distribuir mesmo. Eu sempre trabalhei com bandas aqui, ali, como músico, né, de apoio. Uhum. E sempre compus também. Então eu tenho comigo, assim, desde criança, essa coisa da música instrumental. Então, eu sempre fui compondo. E eu consegui registrar esse trabalho em 2010. E aí eu venho divulgando ali, aqui...
É um jazz, uma linha jazz brazuca, assim, né?
É fusion, né? É uma mistura de tudo que eu venho escutando daqui... ali, né, assim, desde criança. Então, eu mesmo não sei nem definir, assim, porque é autoral, né, então, mas é voltado ao instrumental.
E em termos de produção, você tá trabalhando com alguma produção de alguma banda no momento, produzindo
algum
disco?
Sim, no momento eu tô produzindo um trabalho de música afro, chamado Barro Vermelho, e aí eu tô em estúdio com eles, é um projeto cultural, né, que é voltado pro meio cultural, né, afro. Então eu tô em estúdio finalizando, né, esse trabalho aí. E também, né, eu tô sempre gravando com o pessoal que me chama, os produtores, né? Eu gravo muito, né, mais na área do samba. Mais mesmo na área do samba.
Você acompanhou durante muito tempo um grupo de samba de pagode, né, assim?
Na verdade, a minha carreira, ela é baseada no samba, né? Eu sempre falo que O samba abriu as portas pro mundo da música para mim, né? É, mas o samba é a minha veia. Eu conheço bastante a área do samba, então já toquei com bastante banda mesmo, assim. Acho que o que você tá querendo falar agora é o grupo Turma do Pagode. Que eu fiquei 6 anos com eles. E recentemente eu tô com o Sam Prazer. Também eu tô fazendo a parte de direção musical, né? Aquela coisa, o maestro. Fazendo os arranjos, shows e tudo mais.
E eu te conheço, mas tipo assim, eu te conheci, claro, você como músico, uma artista, Cristina Oliveira, uma artista de Manaus, que eu era o produtor e você era o baixista da banda.
O baixista da
banda, um trabalho muito legal. Mas também nós nos encontramos uma vez você com a galera do Caleidoscópio.
Caleidoscópio.
Né? Tocou com eles também.
Que também, pra você ver, né? É um estilo totalmente diferente, que é um estilo de música eletrônica, né?
O uma drum MPB bass. Eletrônica, alguma coisa assim.
É, o drum and bass, né? Que é a mistura da bossa nova com música eletrônica e tal. Que fez um sucesso tremendo, né? No Brasil, na Itália. A gente foi pra Itália, sim, participou de um festival lá chamado Festival Bar, que é um enorme festival de música pop na Europa.
Legal. Vamos fazer o seguinte? A gente tem dentro dos Sons do Brasil um momento que a gente chama Pitaco do Convidado. Que é exatamente a hora que o convidado tá aqui e ele pega e indica alguma coisa que tá acontecendo na cena independente, artista, algum trabalho que seja interessante. Então convido você agora, Marcel, para dar esse pitaco pra gente aí, indicar
eu
o
quero
trabalho
indicar,
que tá rolando aí.
Entendi, eu quero indicar o Caboclo Neném.
Caboclo Neném.
É a música Ronald Trio. É uma banda que é formada, assim, pelo Tiaguinho Silva. Ele é, na verdade, o baterista, é filho do Robertinho Silva.
Robertinho Silva, que o Tavito tem história.
Ele acabou de mencionar.
Meu amigo de vida inteira.
Ó coincidência, né? Então, ele é o líder dessa banda. Sim. E eu conheci há pouco tempo e já sou fã. Então, eu indico de olhos fechados.
Legal. Então, acabou com o Neném, com o Ronald Trio. E a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Vamos nessa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade.
Que maravilha, tá, Vitor? Eu não podia deixar você passar por aqui sem que a gente tocasse nessa música, Na verdade, é o grande sucesso, né, tá, Vitor, da sua vida, isso?
Talvez entre as minhas canções seja a que mais me representa, né? Porque essa canção ela foi feita com muita verdade, porque essa é uma história minha, pessoal, de vida. Quer dizer, a Rua Ramalhete é uma rua, realmente, de Belo Horizonte, que existe. E na minha adolescência, essa rua era era habitada por centenas de meninas da nossa idade, entendeu? Então era uma moda em Belo Horizonte a gente paquerar lá.
Era o Rua Ramalhete era porque era florida, então. Não, literalmente.
Esse gancho da poética Rua Ramalhete, eu percebi imediatamente quando eu cheguei, porque era um menino assim, já meio poeta assim, eu falei, gente, olha isso, vê se pode uma rua chamada Ramalhete ser desse jeito. Então a gente não saía de lá, né? Então a gente dançava, a gente tocava violão, jogava vôlei na rua, os carros não podiam passar. Era uma delícia, é uma idade. Eu costumo dizer que essa música ela é cult, né? Ela vem sendo cultuada desde que ela foi feita, em 79, já em memória da década de 60, né? E ela vem sendo cultuada assim, como realmente ela é. Ela é uma emoção universal, que ela representa exatamente o momento na vida do ser humano que ele tem o primeiro contato mais lascivo assim, com o sexo oposto. Todo mundo passou por isso, todo mundo achou que a vida dali em diante ia ser maravilhosa, depois vimos que não era.
Não era.
Mas o que acontece é isso. Então essa música, depois disso, ela foi eleita por voto popular a trilha sonora oficial de Belo Horizonte, entendeu?
Nossa, interessante.
E, inclusive, lá na Rua Ramalhete tem uma placa, entendeu? De reconhecimento da prefeitura e tal, essa coisa toda. E isso tudo é uma honra e tal, essa coisa toda, mas eu digo que o talento envolvido nessa música, ele é relativo. Ele é uma narrativa de uma história pessoal.
Pô, mas que conseguiu traduzir isso em poesia e música.
É verdade.
Eu digo que esses dias vocês estavam muito iluminados, porque a obra-prima que vocês fizeram pra gente.
É engraçado. Pô,
muito interessante. Muito legal, tá, Vitor? Agradeço mesmo você ter dado essa palhinha, porque é a música que embala também a vida de muitos e muitos, tenho certeza, entendeu? Tá, Vitor, isso foi em 79, o seu primeiro LP?
Primeiro sabe? LP. LP é aquele negócio redondo, preto.
De vinil.
Muita gente não sabe, tem que explicar.
De vinil. Foi em 79 seu primeiro trabalho.
Trabalho solo.
Solo.
Eu já tinha gravado já três com Só Imaginar.
Só Imaginar. Tá, Vitor, até interessante, aproveitando com o Marcel aqui também, que acompanhou também a galera do Caleidoscópio na época. Época e você com todo esse trabalho, seu imaginário e também o seu trabalho solo, vocês tiveram, vamos dizer assim, não que a gente queira fazer essa divisão, mas vocês tiveram do lado de lá, né, que é o lado das gravadoras, aquela coisa toda, claro, você num momento bem diferente talvez do que o Marcel e do que o que a gente vive hoje, mas existe mesmo essa diferença, essa dificuldade toda, hoje em dia o independente fala muito, não, hoje em dia tá tudo muito mais fácil fazer as coisas, claro, fácil tá. Mas a dificuldade para se colocar, se construir uma carreira, estando do lado de lá ou estando do lado de cá, meio que em algum momento elas se cruzam nas dificuldades. Né? Não é simplesmente, tô lá, a gravadora faz. Se não tiver o talento, não tiver a qualidade do trabalho aqui também, pelo menos naquela época que vocês estiveram lá.
Eu tenho a impressão que naquela época as baterias das instituições eram voltadas para todos os públicos. Então a gravadora, a minha gravadora que eu fiz meus três LPs, a CBS, por exemplo, na época, a CBS tinha um cast de música popular, muito popular, tinha um cast de música média e tinha um cast de música sofisticada, entendeu? E vendia os três castes. E havia ainda uma benfeitoria governamental que não pagava, se não me engano, ICMS. Uhum. Então, eles podiam reinvestir, pegar o dinheiro do muito popular e investir em cultura. Que é o caso, por exemplo, do Milton Nascimento. Milton Nascimento gravou 4 LPs antes de estourar. Entendeu? Ele gravou Travessia, 4 LPs. No 4º LP, ele foi
tudo reconhecido.
A Odeon financiou
o que está extinto, né?
Ele foi vender o primeiro LP dele que vendeu realmente, foi o que o Seu Imaginário fez com ele, que é o Milton, que é o primeiro anterior ao Clube da Esquina, que tem Porque Vocês Não Sabem do Lixo Ocidental. Uhum. Esse foi a primeira venda do Milton, depois de 4 anos o gravador investiu.
Na época sua, que foi uma época um pouco diferente, Marcel, na época do Caleidoscópio, sei que você era um músico, fazia parte ali, mas também teve essa coisa. Como é que foi esse negócio? Conta pra gente um pouco
dessa assim, experiência. A experiência que eu tive, né? Na verdade, tenho ainda, sabe? Porque que eu... Serginho, eu comecei há pouco tempo a escrever uma ideia de um livro que eu quero ali dizer como que a área da música, ela é diferente das outras áreas, assim, sabe? Profissionalmente falando, assim, por exemplo, um taxista, ele já começa na carreira dele de taxista, já ali cobrando a bandeirada dele, tudo certo. O músico, ele parece que ele é um eterno...
pedinte.
É como isso. Estagiário, é. Uhum. Estagiário, porque tá sempre tendo que provar que faz, que sabe, isso e aquilo e tudo.
São dois leões por dia.
Então, na área da música, por causa dos próprios músicos que criaram meios pra, não sei, chegar no mercado. Então, assim, a diferença que eu vejo de um artista que já tá do outro lado e o que não está ainda, é a estrutura mesmo, é o comprometimento com o profissional, saber que é uma empresa que tem muitas pessoas envolvidas e tem que ter responsabilidade. Ou seja, as que estão do lado que, ou seja, não é famosa, não chegou no estrelato, não tem foi num programa de TV, precisam saber que elas são uma empresa e precisa trabalhar. E hoje em dia não pode mais contar com gravadora, com empresário, com nada daquilo. É a própria banda, a própria empresa que tem que criar os caminhos, mesmo, né? Sabe, estratégias e tudo mais, se ligar ao que os artistas renomados estão fazendo e se alinharem, tentar a sorte, né? Fazer um trabalho excelente.
E correr atrás. Era correr atrás antes também, tá, Vitor? Só que com essa estrutura...
A questão básica é a mudança do próprio tempo mesmo. É uma coisa pontual, é temporal, entendeu? Tinha menos gente, para começar, menos gente. Hoje tem muito mais gente. As gravadoras não ganham mais dinheiro com disso, quer dizer, ganham. Mas não tanto quanto ganhavam. E não podem investir em ninguém que não venda.
Hoje é uma coisa mais pontual, né? Então, eles vão em cima daquilo que é sucesso garantido.
Que vai encher estádio, que vai dar aquela gravadora hoje ganhando o show do artista.
Isso.
Então, hoje é assim. O que, de certa forma, banaliza a nossa arte de uma forma aviltante. Mas, por outro lado, eu vejo também um movimento criativo da juventude, dos jovens, das pessoas mais ligadas ao pensamento, entendeu? De mudar isso também. Entendi. De fazer um esforço, que aliás, eu digo à garotada, tá na mão de vocês mesmo, tá na mão dos novos.
Fazer a coisa
diferente. Tentar fazer, passar esse temporal cultural que nós estamos passando no Brasil.
Porque na verdade hoje, como eu te falei, então na verdade a gravadora ela no sucesso certo, mas essa coisa do sucesso certo na cabeça deles é aquilo, tudo que for mais fácil, simples, que fique mais fácil para os caras decorar, vamos nessa, não precisa ter muita...
Não, exatamente, é dirigido para um público só, entendeu? É um público que não pode ser muito sofisticado.
Vamos aproveitar e mandar mais uma ao vivo, Tavito?
Vamos.
O que a gente vai mandar agora, então, pra galera aí?
Eu vou reclamar. Não tem pagode ostentação? Não é pagode, não é funk?
Funk ostentação.
É MC Lamê, não? Como é que é o nome dele?
Guimê.
Desculpa. Mas então eu resolvi fazer um rock reclamação. Faço o funk ostentação, eu faço meu rock reclamação. É meu e do meu parceiro Rocknaldo, entendeu? Rocknaldo é o roqueiro bossa nova, lá do Rio, um amigo meu carioca. E a gente fala do caos vigente. É uma maneira da gente dar uma reclamada das coisas.
Legal. Que música que nós vamos mandar, então?
Um Certo Filme ou O Rock da Mamãe.
Ok, tá vindo ao vivo lá. No Sons do Brasil.
hoje bem cedinho mergulhei no jornal. Os fatos, as fofocas, tudo é sempre igual. As vítimas do esporte, as novas do governo. Ai meu Deus do céu, como esse mundo é moderno. Vejo meus desejos espalhados no chão. Vem um grito lá do fundo do coração. Não, mãe, não, não, mamãe. Você não me criou pra viver na solidão. Não, mãe, não, não, mamãe. Você não me criou pra viver na solidão. Não, não. Saio pro trabalho sem pensar no amanhã. Ganho meu sustento pra gastar no divã. No asfalto preto quente, um guarda-pipo e isso lembra um certo filme que eu assisti. Vejo meu futuro dando um beijo na lona. Tudo à minha volta justifica e abona. Não, mãe, não, mamãe. Você não me criou para viver nessa zona. Não, mãe, não, não, mamãe. Você não me criou para viver nessa zona geral. Me sinto cansado, fatigado, amargurado, abandonado. Jogado que nem pano molhado no chão. Vilipendiado, estressado, colocado de lado. Alijado do mercado padrão. Não, 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 não. Um sonho não é mais que doce de padaria. E a perfeição do corpo na cabeça vazia. A noite surpreende mais um dia sem fim. E antes de cair no sono eu caio em mim. Sinto que a verdade me espanta e afoga. E a felicidade artigo fora de moda. Não, você não me criou para engolir essa droga. Não, mãe, mãe. Você não me criou para engolir essa droga. Não, não, não.
Um certo filme, um rock protesto do Davito, como ele
rock
disse.
Rock reclamação.
É, rock reclamação. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, aproveitando esse papo que nós tivemos aqui. Você acha que a música brasileira, então, não tem mais jeito, Davito?
Que isso. O que está havendo hoje é uma... Bem que tem gente que acha que é o contrário. Mas o que eu vejo hoje é uma bolha. É uma grande bolha que está privilegiando apenas uma camada da população. Uhum. Uma camada não muito sofisticada. Entendeu? Uhum. Que não é questão de ser sofisticado, eu estou falando a palavra errada, não é sofisticado. É exatamente por causa desse decréscimo cultural dos últimos anos, né? Que a gente passou por muita coisa aqui no Brasil, né? Sim, ditaduras sim. E etc. Mas a apreciação da música, ela mudou muito o estilo. E as novas formas de trazer a música também. Quer dizer, hoje em dia é muito difícil você pegar um jovem que escute uma música toda. Não escuta, só se estiver dançando, né?
Para poder concluir a dança.
Né? Alguma coisa bem feérica.
Mas aquela coisa de sentar e ouvir, né?
Ouvir uma música, pode estar até no iPod aqui, uhum. no gravadorzinho e tal, mas ele vai pulando, isso eu presto muita atenção.
A cultura do zapiar, né?
Ele é aflito, afoito, e ele tem a preguiça de pensar, ele tem preguiça de fruir a música.
Sim. E você, Marcelo?
É, por isso é que é a notícia, né? Isso tem a ver com a notícia, que hoje eu acho que...
Tudo muito rápido, né?
É
igual você notar, né? Você falou bem isso, o jovem um dia assistindo TV é bem isso, né? Ele não para,
não para,
não. Não existe mais notícia, existem ganchos que dão um resultado ali num determinado dia, ou depois já aquilo passou um tempo, já caiu no esquecimento.
Então, diferente de uma obra, né? Tem um aspecto também do ouvinte. Quer dizer, no sentido assim de que ele está preocupado também em ele ser protagonista, entendeu? Então, a música para dançar, a música para paquerar, a música para fazer isso, a música para fazer aquilo, a música para... A música para tem um espaço enorme. A música como música sozinho guarda muito pouco espaço para o ouvinte, quer dizer, para o protagonista da ação.
Em tempos de reality shows, acho que é bem isso. Tá certo. Tá, Vitor? Vamos mandar mais um som pra galera aqui, ao vivo?
Vamos. Eu vou mandar uma conhecida agora pra turma relaxar.
Legal, então vamos lá.
Uma música que eu fiz com o mesmo parceiro de Rua Ramalhete, Ney Zambuja, meu amigo. Chama-se Começo, Meio e Fim.
Começo, Meio e Fim. Tavito e Ney Zambuja. Isso, inclusive, foi gravado.
Foi gravado, né, por Zizi Posse Zizi e pelo Posse. Roupa Nova.
Roupa Nova. Começo, Meio e Fim, ao vivo com o Tavito. Voltamos daqui a pouco.
A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Pronta pra recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Se apronta pra recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. Coração, se apronta pra recomeçar.
Começo, Meio e Fim, com o Tavito, como ele disse, um grande sucesso. E, com certeza, sucesso que a grande maioria conhece. E eu já vou aproveitar, deixando esse bloco musical mesmo, já vou chamar o Pitaco dos Sons do Brasil, para você que está curtindo aí. Hoje nós trazemos o cantor Antônio Novaes, cantor e músico, compositor, com a música Breve Tristeza de um Violão, do EP novo que ele está lançando aí, que chama Gito. Então vamos lá, Antônio Novaes, Breve Tristeza de um Violão. A gente volta daqui a pouquinho para o terceiro bloco.
Violão ficou triste, né? Que saberá o que ela quer. Quem saberá o que ela quer?
Quem saberá?
Madonna toda poeira crivada e levada num gesto biônico. E eu prossegui mais vazio do que triste, com memórias de um tempo sincrônico. E o violão ficou triste, né? Quem saberá o que ela quer? E o violão ficou triste, né? Quem saberá o que ela quer? Madonna, não guardo mágoas, são muitas saudades, mas te confesso, fiquei atônito. Lá fui eu ir embora reconstruir com esse destino irônico. E o violão ficou triste, né? Quem saberá o que ela quer? E o violão ficou triste, né? Quem saberá o que ela quer?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vida que voa, cada pessoa tem um jeito de viver. E eu me conheço, não tenho nada. Meu endereço é o rastro da estrada. Cada pegada, uma cidade, outra saudade virando canção. Meu coração sabe o nome do vento. Meu sentimento se chama paixão. A gente aprende que há um mundo lá fora. Minha vida depende de saber ir embora. Tudo tem hora. É assim minha sina, o amor não termina, mas eu tenho que ir, embora. Não é loucura, nem aventura. É a mais pura das verdades, meu amor. Sei o que quero nessa toada. Sendo sincero, sinto falta da estrada. Não tenho medo nem da tristeza, mas com certeza não quero sofrer. Trago a lembrança da sua beleza e a delicadeza do seu bem querer. A gente aprende que há um mundo lá fora. Minha vida depende de saber ir embora. Tudo tem hora, é assim minha sina. O amor não termina, mas eu tenho que ir, tenho que ir. Oh, a gente aprende que há um mundo lá fora. Minha vida depende de saber ir embora. Tudo tem hora, é assim minha sina. O amor não termina, mas eu tenho que ir, tenho que ir embora.
Vocês ouviram então com o Tavito ao vivo aqui no Sons Brasil, a música Embora, que é uma música maravilhosa também, Tavito. Fala pra gente um pouco dessa obra.
O Embora é uma parceria minha com um poeta chamado Alexandre Lemos, que é um craque. A curiosidade dessa música é que ela foi gravada pelo Daniel e pelo Renato Teixeira com Sérgio Reis. Eles aproveitam essa música para despedir no show.
E tem uma pegada muito legal. E tem mesmo essa coisa meio...
Ela é meio paraguaia, assim.
Sertaneja, né? É bem isso mesmo. Tem essa coisa meio campo, né? E marca bem. É bem isso mesmo, né? A coisa do ir embora ali e tal.
É, é verdade.
Deixa eu perguntar. Nós falamos durante algum momento aqui do Zé Rodrigues. Esse foi um parceiraço seu durante sua carreira, né, Tavito?
Eu e Zé Rodrigues, na realidade, nos tornamos compositores juntos. Nós somos amigos a vida inteira, você sabe disso. Foi meu irmão que eu escolhi e que infelizmente já morreu, mas nós moramos juntos lá no Rio, a gente morava no mesmo apartamento. E o Zé foi eleito compositor juntamente comigo quando nós fizemos Casa no Campo. Entendeu?
Clássico da MPB, né?
É um clássico. Essa canção foi feita numa turnê que a gente fazia, a gente tocava com a Gal, e quando nós estávamos em Goiânia, na viagem de Brasília para Goiânia, o Zé fez o poema, entendeu? Embalado assim, inspirado pelo bucolismo da paisagem, e pela filha dele que ia nascer, pela primeira filha dele, que hoje é uma cantora, Maria Brava. Então ele fez aquele poema. Chegamos no hotel, ele me deu o poema. Eu, sinceramente, olhei o poema cantou a melodia inteira na minha orelha. Eu sentei e toquei aquilo. Eu fiz em 3 minutos a música. É um negócio maluco isso aí. Mas ninguém levou muita fé nessa música, não. Ela ganhou dimensão quando nós tocamos no Festival Internacional da Canção. E a Elisa ouviu e resolveu gravar. Quando ela gravou essa música, como tantas outras que ela fez, né, se tornou um clássico. Realmente é um hino assim, da contracultura, né, da época, do cansaço da moçada, dessa geração que estava com a ditadura, né, com a censura,
com a pressão,
era um horror. Então, as soluções que o poema do Zé apresenta são soluções que retornam ao primitivo, né, ao mais recôndito das necessidades humanas. Né?
Não, mas é bem isso. Sossego, e é isso que ela transmite, né? Essa coisa daquela paz.
Ela foi um hino mesmo da contracultura na época.
Marcel, deixa eu te perguntar um negócio. Com relação ao trabalho, tem coisa nova sua surgindo? Quer dizer, o compositor, ele dificilmente para de compor, né?
Você eu sou um compositor, assim, compulsivo. Eu tô toda hora compondo. E como eu não tenho um estilo, assim, só de compor, então vai uma hora uma coisa, outra hora outra. Então, assim, em termos de composições, tem muitas coisas aí. E já estamos já preparando já um próximo álbum. Então, já selecionando as músicas. Logo mais vem novidade.
Tem coisa nova aí, né?
Logo mais. A gente já tá conversando, já tá alinhando tudo pra já vir com um novo trabalho aí.
E deixa eu aproveitar. Tá, Vitor, você não deu seu pitaco hoje ainda, né?
Eu vou dar um pitaco. Eu quero que você toque a música do meu amigo Soneca.
Grande Soneca, que já teve com a gente nos Sons aqui, do Brasil já, e um belo programa. Muito prazeroso fazer aquele programa com ele.
O Soneca é uma pessoa que já tá há muito tempo fazendo canções e gravando, mas que ainda não alcançou ainda o nirvana dos compositores, né, dos artistas. Esse blues que é uma parceria dele com o Ricardo Soares e com a Alice Rodrigues, é uma das melhores músicas dele pra mim, chama Cisco no Olho.
Pitaco do Tavito no Sons do Brasil, Cisco no Olho com o Soneca, voltamos daqui a pouco. No Olho com Soneca,
Bela pedida, Javito. Aproveitando com o Soneca aqui, que é um cara do meio, essa parte da era digital, essa coisa de disponibilizar músicas em plataformas digitais, você tem utilizado disso, Javito?
Tenho sim. Eu tenho iTunes, tenho Spotify, eu tenho pelo próprio Soneca, eu não tinha. Mas o Soneca que falou que é bom, e é bom mesmo. É uma outra forma de você levar sua música para as pessoas.
Né? Um acesso, né?
Hoje em dia é fundamental, acho que
pro artista. Você trabalha com isso, Marcel?
Sim, as minhas músicas. Tem um show todo no YouTube, tem o no SoundCloud. O que eu posso colocar, assim, viabilizar na internet?
Porque antigamente é aquela coisa, pro cara ouvir sua música, ou tocava na rádio, na TV, ou ele tinha o produto físico na mão, o CD, o LP. Hoje em dia tem acesso, ó,
dificilmente,
né?
Você
falou, olha, tá lá, ouve.
Dificilmente
tá lá,
o artista, né, vai fazer um trabalho que uma rádio faz, né? De levar a música diretamente no ouvido de todo. Tem alguém
que falar,
também por trás ali postando, fazendo, tá lá, todo um trabalho.
Quiser, ouve, tem uma assessoria de imprensa.
É um trabalho, exatamente. É uma ferramenta que tá, né, disponível pra todo mundo, mas precisa do suor, né?
Precisa saber que existe. Né, que tá lá.
Aquela frase sensacional, né? Quando a sorte ou a inspiração chegar até você, é bom que ela te encontre trabalhando.
Com certeza. Gente, estamos chegando no final do nosso programa. Marcel, queria agradecer a sua presença.
Eu que quero agradecer o convite. Poxa, maravilhoso estar aqui com o Tavito, com você. Pra mim tá sendo um presente, né?
A gente vê se você trazendo um dia com o seu trabalho pra mostrar,
poxa,
pra galera.
Sim, espero.
Né? Vou agradecer mesmo por você estar aqui, fazendo com que a gente consiga mexer esse sopão bem grande aqui.
Sim.
E a gente precisa de gente pra mexer. E, pô, com certeza, poxa, você pode... ajudou. A gente, se tiver algum canal pra galera, de repente, quiser saber um pouco mais do que tá rolando contigo, dos trabalhos.
Quer saber mais de mim mesmo? É o Facebook, é o canal direto, né? É Marcel com dois L's, Ortiz.
Com Z no final.
Com Z no final. E aí também procura pelo mesmo nome no YouTube, tem vídeos, no SoundCloud.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Bom trabalho pra ti na sequência aí. Vamos marcar um dia pra você estar aqui falando do trabalho. Mestre Tavito, não preciso nem dizer o quanto é prazeroso estar contigo aqui, ajudando a gente a fazer essa história do Sons Brasil. Você já fez um show pra gente lá no início dos Sons do Brasil ainda. Poxa, estar contigo novamente participando dessa nossa história, não tem nem palavras pra agradecer mesmo.
Eu também que agradeço demais estar aqui. Grande prazer ter conhecido o Marcel aqui, que é um cara bacana. E você sabe que você é um sujeito que mora no meu coração, anda no meu coração com sapatos de alpinismo. Aquele de prego, mano.
Se a galera quiser também contato contigo, saber tudo que tá rolando por aí, manda aí
As mesmas fontes. Eu tô no Facebook como Tavito, minha página, minha fanpage. Estou como Tavito Carvalho e como Tavito II, enfim, SoundCloud também. Tudo e bem. Meus discos são distribuídos pela Trattoria, estão em todas as lojas, essa coisa toda. Tá? Vou ser honrado. Quem quiser show também pode deixar aquele recado no Facebook lá.
Tranquilo.
Que é tranquilo. Por aí vai. E eu queria deixar aqui um recado. Eu tenho outras coisas que eu faço, e eu tenho feito também um show de homenagem ao Zé Rodrigues, com a Jazz Big Band. Entendeu? Que são 17
Uau.
Músicos de sopro.
Aí
trabalha eu, o Soneca e a Bárbara Rodrigues, que é filha do Zé. Nós três cantamos as canções e os jingles do Zé.
E agradecendo também mais uma vez Dudu Marques do Estúdio Arte SP, nosso parceiro de todo o programa aqui, Dudu ali no comando da nossa nave espacial, mexendo os botões e tirando esse som maravilhoso. Sons do Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 FM São Paulo e região, 107,9 FM Ribeirão Preto e região, e para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio, também na Internova Rádio em Aracaju, no internovaradio.com.br, na Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pelo radiobloco.net, e pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, pelo almalondrina.com.br. É só sintonizar lá e acompanhar o programa Sons do Brasil semanalmente. Se quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar as redes aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, a nossa página no Facebook, @projetosonsbrasil. E eu queria convidar você, Tavito, vamos mandar um som agora do seu CD, para que a galera sinta o clima de como ficou esse trabalho todo?
Vamos sim. Vamos mandar o Sábado, canção. composta pelo Fredera, que eu fiz questão de gravar, porque é uma canção que foi lançada pelo Som Imaginário em 1970. Mas ela então retrata exatamente o pensamento dessa geração dos 70, que é a geração dos hippies, geração dos que ainda acreditavam na paz e no amor, que eu acredito até hoje. Então, na realidade, ela é um pedaço de realidade de 1970, presa como se fosse numa gota de âmbar. E ela me emociona muito, essa música. Eu gravei ela no Mineiro. Vamos ouvir.
Encerrando o nosso programa de hoje, convidando vocês para no próximo domingo também estarmos juntos aqui. E vamos com a música Sábado, com o Tavito. Até domingo que vem. Um beijão e até mais.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.